Está na hora da nossa entrevista, está na hora de a gente conversar aqui com o Fernando Haddad, que mais uma vez participa aqui com a gente. Ele é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia. Fernando, como vai? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, tudo tranquilo aqui na Bahia.
Bom, a Embrapa aí trabalha, né, em várias frentes ligadas à fruticultura, ligadas, por exemplo, à própria produção de mandioca. A gente já falou, inclusive, da mandioca fortificada. Mas o nosso foco aqui hoje é falar a respeito de alguns cuidados também com doenças. E hoje, em particular, sobre uma doença que ataca as bananeiras, né? E que estão em países vizinhos e que nos ameaçam de alguma forma, né? E que para isso é importante que tenhamos alguns cuidados, pesquisa, conhecimento a respeito delas, é isso?
Isso, isso. Hoje nós vamos falar de uma doença que não está presente no país, que afeta a bananeira, né? Que é causada por um fungo habitante do solo, que é a murcha de fusário. Nós temos ela aqui no país, mas uma raça diferente da que ocorre hoje no mundo e que foi introduzida recentemente no Peru e na Colômbia. Tá?
São países vizinhos, hein? Então a gente tem que tomar mais cuidado aí, porque a gente tem fronteira com esses países, né?
Isso, nós temos fronteiras com esses países, fronteiras com movimentação bem grande, né? entre os dois países. E todo cuidado, né? Toda a nossa vigilância fitossanitária, ela está ciente, é uma das pragas quarentenárias para o país mais, assim, que está sendo trabalhada bastante pelo Ministério da Agricultura, pelo Departamento de Defesa Vegetal, né? E então eles estão bem atentos a essas duas, as fronteiras com esses países, mas muito mais que isso, é a conscientização do nosso... Da nossa população quanto a trazer produtos de origem, tanto animal quanto vegetal, clandestinamente. Isso é uma prática que não pode ser realizada e a consciência das pessoas tem que ser muito bem trabalhada, porque é impossível a gente monitorar tudo a todo momento, o que está entrando no país por portos, aeroportos, a fronteira que a gente chama seca, né? Então é muito complicado, então o público tem que ter essa consciência de que se ele trouxer um patógeno, um novo patógeno para uma determinada cultura, seja bananeira ou seja outra, o impacto disso na nossa produção é muito grande.
É um desastre, né?
É um desastre, isso encarece o produto, encarece o sistema de produção, então você vai ter reflexo inclusive no aumento talvez do produto na banca, dando problema, inclusive, em termos de consumo, de segurança alimentar, né? Então, isso tem que deixar muito claro para o nosso público. Trazer material clandestinamente, seja vegetal, animal, substrato. Esse fungo ele pode ser carregado via substrato, via terra, né? Então, você talvez está trazendo um produto que nem é de bananeira, mas pode estar trazendo patógenos e causando sérios prejuízos à agricultura familiar, agricultura como um todo.
Vou até citar um exemplo aqui, né? Já que estamos falando de banana, a banana maçã, que muita gente até hoje reclama que ela é cara. Teve uma época que, além de cara, a gente quase não encontrava. Hoje a gente volta a ter a banana maçã, por causa, inclusive, de tecnologias que foram desenvolvidas aí ao longo desses anos. Mas esse encarecimento e até o sumiço da banana maçã se deu por pragas, por doenças que chegaram em áreas onde essas doenças antes não existiam, né?
É justamente essa doença, só que a outra raça que eu te falei, entendeu? Nós temos três raças dessa doença que a gente chama. Seria como se fossem indivíduos diferentes, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o que ocorre no Brasil hoje é a raça 1, na sua maioria, que afeta a maçã, que você acabou de falar. A maçã, ela desapareceu e diminuiu muito no mercado, principalmente São Paulo, que era um grande consumidor desse tipo de banana, devido à murcha de fusário, mas causado pela raça 1, tá? Pela raça 1. O que a gente tem quarentenário hoje se chama raça tropical 4. Essa, além de afetar a maçã, a prata, ela afeta também a nossa nanica. Entendeu?
E a nanica é a nossa principal em quantidade, não é?
Ela perde um pouquinho da prata.
A prata.
A prata é mais consumida do que ela. Mas é uma importante variedade, principalmente ali para o norte de Santa Catarina, produz muito esse tipo de banana, e São Paulo. Outras regiões também. Mas então, o que eu estava te falando? O que aconteceu com a maçã, se esse raça 4, tropical 4, entra no país, pode acontecer com a nanica também e com as outras, a diminuição na produção. Lógico que a gente está gerando tecnologia, tem fontes de resistência para a raça 4, igual nós fizemos para a maçã. Hoje a gente tem a maçã princesa, né, DRS princesa, que vem para substituir a bananeira maçã, porque ela é resistente à raça 1, sendo muito bem aceita no mercado, entendeu?
Sim.
Lógico que a gente não está parado, mas uma introdução de um novo patógeno sempre é problemático, sempre não vai nos causar prejuízo, tanto para o consumidor quanto para o produtor.
É muito importante. Agora, uma curiosidade aqui. Por coincidência, se não me engano foi ontem, a gente pôs uma entrevista aqui no programa falando sobre o fusário que ataca o milho. E, inclusive, é o que aumenta a perda do grão, né? No pós-colheita, inclusive. Ele entra lá, ele vai aparecer no antes da colheita, né? Antes da colheita, só que a sua repercussão, o seu estrago aparece depois. O fusário é um gênero de fungo, é isso? E aí você tem vários da família.
Isso, você tem o gênero do fungo, né, que são gêneros fusários. Você tem as espécies, né, por exemplo, Fusarium oxysporum, que é o que causa a murcha de fusário em bananeira. Fusarium oxysporum forma especialis cubensis. Quer dizer o quê? Que ele só ataca prioritariamente a bananeira, entendeu? Você tem o Fusarium oxysporum forma especialis, por exemplo, vaso infecto, que vai afetar o algodão, entendeu?
Sim.
Então você tem essas determinações em gênero, espécie, inclusive em forma especial, que a gente chama. Mas no caso da bananeira, é um fungo habitante de solo. Nesse caso que você falou, já é um problema de parte aérea.
Uhum.
Então é um fungo generalista, é um fungo que ocorre em diversos ambientes, totalmente adaptável a diversos tipos de clima. Então, por isso, o nosso medo da introdução do raça 4 no país, que vai causar realmente impacto sobre a bananicultura nacional. Estamos trabalhando para a obtenção de resistência. Há fontes de resistência. Então, aquelas conversas que muitas vezes a gente vê um pouco sensacionalistas de que banana não vai acabar, gente. Não vai acabar. O que a gente pode acontecer, o que acontece com a evolução, com a modificação da agricultura, é que a gente tenha novas variedades com gostos talvez um pouco diferentes das originais que a gente tem, como é a DRS Princesa. Ela não é exatamente igual à maçã original, lógico que não. Tem muitos atributos que são, inclusive, melhores do que a banana maçã original. Mas vai ter que haver uma adaptação do nosso público a um novo produto, por exemplo, né?
Ô, Fernando, e por exemplo, se eu planto a banana maçã hoje, a original, muitos anos depois de não tê-la plantado, a doença volta a aparecer?
Sim, esse é o grande problema dessa doença. Ele é um fungo, como eu falei, habitante de solo, e um excelente competidor no solo, sabe? Então ele permanece, ele tem algumas estruturas de resistência que a gente chama, que são os tipo sementinhas do fungo, vamos chamar assim para o público entender melhor, mas são clamidósporos que permanecem viáveis por mais de 30 anos no solo. Já,
30
lá.
Anos?
Então ele se perpetua ali naquele solo, e quando vem o hospedeiro suscetível original dele, ele consegue penetrar e causar doença. Então a gente tem realmente sérios problemas com banana maçã original de não poder voltar para as áreas originais de plantio por causa dessa sobrevivência do fungo no solo.
Entendido. Olha aí que coisa, hein? Daí vamos voltar a bater nessa tecla tão importante. A pessoa viajou, principalmente se for para fora do país. Volta, seja de carro, seja de avião, de barco, seja como for. Não traga coisas vivas, planta, animais ou material advindo deles, né? Porque o risco de trazer uma praga, uma doença, um patógeno é muito alto, né? Mesmo que a pessoa fale assim, não, mas eu trouxe essa fruta aqui lá, estava sadia, não tinha doença nenhuma. Mas às vezes num ambiente diferente, onde esse patógeno não tem um competidor, ele pode aparecer e causar esse desastre, como a gente falou há pouco, né?
É, você realmente é um especialista na área. Você poderia nem fazer entrevista comigo. Você falou tudo. É um problema seríssimo para o país. A gente vê nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, o quanto que uma doença introduzida num país não causa de prejuízo, vai causar em termos de agricultura. Hoje você vê a nossa agricultura, apesar de todo esse problema que a gente está tendo no mundo, cresceu esse ano. Então, qualquer impacto que você gere na agricultura negativamente vai impactar na vida de todos. De todos, não é só do agricultor ali que vai sofrer com aquela nova praga, com aquela nova doença, mas tem reflexos em termos comerciais também, em termos de oferta do produto na banca, né, que nem você falou, a maçã original praticamente não existia, e quando existe, existe numa qualidade talvez, em alguns casos, inferior às bananas, por exemplo, que tem resistência, né?
Pois é, tá aí feito, né? Um apelo para todo mundo tomar muito cuidado, o assunto realmente é bastante sério. Ô, Fernando, muito obrigado pela sua participação sempre com a gente aqui no programa Brasil Rural, na Rádio Nacional. Bom trabalho para vocês todos aí na Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Obrigado nós pela divulgação do trabalho e para a gente ter o máximo de esclarecimento ao público externo e ao público e ao consumidor.
Obrigado, bom dia.